Doutor Gustavo está quase com uma coluna fixa aqui com a gente nesses dias por conta dessa confusão toda lá no Supremo. Doutor Gustavo, vamos lá. A primeira pergunta que está todo mundo se fazendo em relação ao julgamento é: existe prazo para que Cássio Nunes retome esse julgamento, doutor Gustavo, ou ele pode colocar esse processo embaixo do braço e dormir com ele durante 1, 2, 3 anos?
Cacá, eu tava ouvindo agora, né, vocês conversando sobre isso, e me veio à cabeça uma máxima, que eu como profissional, vários profissionais também se valem dela, né, mas eu como profissional respondo a essas duas perguntas com a mesma resposta há 30 anos. Pergunta número 1, doutor, o senhor garante que eu vou ganhar este processo? E pergunta número 2, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Quanto tempo vai levar para essa sentença, para essa liminar, para ser deferida ou para ser proferida? Muito bem. As duas perguntas eu respondo sempre. Primeiro eu digo o seguinte, qualquer advogado, né, meu amigo, meu cliente, que lhe faça essas duas perguntas e o advogado responder positivamente, fuja dele porque é um pilantra. Advogado não pode garantir resultado de processo a cliente nenhum, nem muito menos, e muito menos, dizer em quanto tempo isso vai acontecer ou vai deixar de acontecer, porque advogado não tem controle sobre a resposta que o juiz vai dar ao processo, não é que não tenha, não pode ter controle, né? Em segundo lugar, não tem controle sobre tempo. Então, assim, essas perguntas, Cacá, essas dúvidas, que são normais e naturais de qualquer um de nós, elas não podem ser respondidas por um advogado.
O doutor Gustavo? Ei, doutor? Bom, a gente está tendo um probleminha aqui com a ligação do doutor Gustavo. Vamos tentar refazer aqui com ele, que deu aquela mergulhada, gente. Bem, é tecnologia, né, gente? Mas vamos refazer aqui para ele entrar em melhores condições, até porque temos perguntas aqui para o doutor Gustavo Varela já. A primeira, ele já, inclusive, já está respondendo aqui, que foi pergunta do nosso ouvinte, feita pelo Cacá. Já adiantando, né, não tem resposta para uma pergunta dessa, ainda mais um advogado respondendo sobre isso. Lembro, né, destaco aqui, esse mesmo pedido de vista foi feito há 2 anos pelo ministro Gilmar Mendes, que colocou ontem a resposta do pedido de vista dele em pauta. No entanto, ontem ele deu o voto dele dentro de um pedido de vista que ele fez há 2 anos. Doutor, vamos retornar para essa resposta, por favor, porque falhou, picotou muito a ligação do senhor.
Pois é, Letícia, eu estava dizendo o seguinte, advogado não pode dizer, não pode garantir a cliente, né, nem a ninguém, qual vai ser a decisão do juiz e muito menos quanto tempo ele vai demorar para dar essa decisão. Isso não está ao alcance de advogado nenhum, não pode estar, porque isso é do juiz, é da cabeça dele, o resultado, né, como é que ele vai interpretar as provas, onde, qual a sentença, qual a decisão que ele vai dar, para que lado. Em segundo lugar, tempo, né? Não obstante a gente saber que existem prazos realmente para juiz, né, para os juízes, mas a rigor, numa situação como essa, o ministro vai levar o tempo necessário para formar o convencimento dele. Então, assim, não há nada que diga que vai ser semana que vem, mês que vem ou ano que vem, ok? Então, assim, está nas mãos do ministro Cássio, tanto o resultado do voto dele, quanto o tempo que ele vai levar para dar esse voto.
Agora, doutor Gustavo, isso em relação, então, ao ex-presidente, ele continua naquela situação de ter sido beneficiado pela decisão do Fachin anteontem. Isso não altera em nada, então, o quadro do ex-presidente Lula. É isso, né?
Olha só, vamos lá. Existem duas situações muito distintas aí. A decisão do ministro Fachin disse o seguinte, olha, o foro competente, né, o juízo competente para decidir esse processo não é o da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Né? Seria um juiz federal de São Paulo, onde eu teria acontecido esses supostos crimes do apartamento e do sítio de Atibaia. Então, a prevalecer essa decisão do Fachin, esse processo seria distribuído ou para Brasília ou para São Paulo, não sei como é que vai ser decidido isso, ok? E todos os atos praticados nesse processo, do recebimento da denúncia até efetivamente as provas que foram produzidas e outras coisas mais até a sentença, esse juiz teria que verificar se vale ou se não vale. Se ele recebe ou se ele não recebe, se ele entende como bem produzidas, como adequadamente produzidas, e posteriormente a isso, ou produzi-las novamente, ou então proferir a sentença, tá? A prevalecer o entendimento do Fachin. Agora, se porventura o ministro Cássio aderir ao voto do ministro Gilmar, né, e formar maioria pelo reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, todas as decisões, todos os atos processuais que foram presididos pelo Moro, inclusive o recebimento da denúncia, são devidamente anulados e isso vai ser realmente feito novamente, ou deverá ser feito novamente, pelo juiz a quem esse processo couber. Ok?
É
então, essa é a grande diferença que existe entre os votos do ministro Fachin, a prevalecer esse voto, e eventual decisão a prevalecer o voto do ministro Gilmar.
Doutor Varela, inclusive são anuladas as provas. Seria como o Ministério Público recomeçasse do zero a fazer todo o processo de investigação, certo?
Investigação eu não digo, porque a investigação não teria passado, em tese, né, pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula diz até que atos de investigação ele presidiu, né, quando não poderia ter presidido. Mas, em tese, desde o recebimento da denúncia, ele atua como juiz no processo. Então, se ele está contaminado, se ele foi parcial, se ficar decidido isso, o próprio recebimento da denúncia também seria anulado. E aí, Letícia e Cacá, incorreria num outro problema muito sério, né? Como o ex-presidente da República tem 74 anos, é o que me parece, e a prescrição, no caso das pessoas acima de 70, ela cai pela metade, esses dois crimes imputados a ele estariam prescritos e sequer processo a gente teria para retomar ou para recomeçar, ok?
Justamente essa pergunta feita aqui pelo nosso ouvinte, o final 1987, para o senhor. Vamos ouvir.
Cacá, Letícia, faz uma pergunta para o doutor aí. Se o fato do Lula ter 75 anos e o fato do processo das acusações está voltando da estaca zero, se pode prescrever o crime e ele ficar livre de tudo? Faz essa pergunta aí.
É isso que o senhor estava falando há pouco, né, doutor Gustavo?
Ao que me parece, os crimes imputados ao ex-presidente Lula, a pena máxima para esses crimes, se não me engano, é de 8 anos, né? Ainda que fossem 10 anos, por exemplo, a prescrição para esses crimes, né, é sempre no dobro da pena. Então, a prescrição que a gente chama em abstrato, mas isso é uma questão longa de se discutir. A prescrição em abstrato seria o dobro da pena máxima. Então, no caso de 8, seria 16. No caso de 10, né, seria 20 anos. O 12, seria 20 anos. De qualquer forma, cairia pela metade. E esses atos supostamente criminosos teriam acontecido em 2005 e em 2006, se a denúncia que os recebeu, ou que recebeu, se o despacho do juiz que recebeu essa denúncia é anulado, a gente retroage a 2005 ou 2006, com mais 10 anos ou 8 anos, contado pela metade, nós teríamos sim a prescrição em ambos os processos, ok?
Okay,
isso para mim é matemática, é muito claro.
Só para completar, doutor Gustavo, ele já completou 75 anos agora, no final de outubro. 75 anos ele já tem.
É isso aí.
Doutor Tepe,
Pode falar, vamos lá. Eu sei, imagino que tenha mais perguntas.
Tem, mas pode falar, doutor. Vai lá, depois eu faço mais perguntas aqui para o senhor.
Veja só, é importante a gente dizer o seguinte, a gente já disse isso ontem, né? Regras de processo são regras de processo. Claro que elas demandam interpretações, mas algumas regras processuais, elas são muito claras. Né? Elas são muito claras. Por exemplo, dizer que são Ibatiba, né? Ibatiba e Atibaia,
isso,
ficam em São Paulo, você não precisa de muito rigor técnico. Está lá no mapa, né? Isso é questão geográfica, não é nem jurídica. Agora, a conexão que fez com que esses processos tivessem sido presididos pelo juiz Sérgio Moro, que se entendeu que aquele crime contra a Petrobras puxaria tudo isso, isso efetivamente que foi importante dizer. E é isso que a gente disse lá atrás. Não é possível a gente tolerar, dentro do nosso ordenamento jurídico, né, dentro do nosso sistema judiciário, que situações tão importantes quanto essas, Cacá, fiquem tanto tempo para serem decididas, para serem definidas. É mais ou menos como um engenheiro que você contrata para construir o seu prédio, e o engenheiro chega para você e fala assim: doutor, nós vamos fazer uma fundação aqui para construir esse prédio de 20 andares sobre ela, com areia e barro ali do manguezal. E você chega e fala assim: olha, areia e barro do manguezal vão sustentar 10 andares? Aí o engenheiro fala assim: olha, eu vou perguntar para outros colegas, depois eu digo para o senhor, e começa a construir o prédio. Quando chega lá na cobertura, os engenheiros chegam e falam assim, olha, infelizmente o barro e a areia não vão sustentar essas fundações, então nós vamos ter que derrubar esse prédio. Ora, isso era para ser decidido no início do processo, e não 5, 6 ou 10 anos depois, quando a sentença já tinha sido proferida e submetida a várias instâncias superiores. É isso que eu acho que é um dos grandes problemas do nosso sistema judiciário, é a forma como o tempo é lidado dentro desses processos.
Doutor, pergunta do Eduardo aqui, ele fala, doutor Gustavo, confirmando a suspeição do juiz Sérgio Moro e a anulação dos processos, aquelas pessoas que já devolveram valores fruto de corrupção terão que reaver estes valores em suas contas?
Olha, o ministro Gilmar Mendes, no voto dele, que pode evidentemente ser acompanhado por outros, né? A ministra Carmen Lúcia pode modificar, o próprio ministro Gilmar Mendes pode modificar também, o julgamento não está encerrado. Mas ele deixa muito claro de que essa decisão dele de suspeição vale para aqueles processos onde o ex-presidente era réu. Se o ex-juiz Sérgio Moro foi efetivamente comprovado como suspeito naqueles casos, as decisões dele têm que ser anuladas. Mas só vale essa decisão para aqueles processos específicos envolvendo o ex-presidente Lula, ok?
Certo, tem mais pergunta para o
senhor. Agora, em relação à devolução de dinheiro, vamos imaginar que em um outro processo alguém tenha sido condenado a devolver esse dinheiro, alguém tenha efetivamente devolvido esse dinheiro e esse processo vá ser anulado por uma outra decisão com base nesses mesmos argumentos, aí sim, teria que ser devolvido esse dinheiro.
Pergunta do Rodney Berg, ele fala, por que uma manifestação tão tardia acerca de matéria que seria objeto de decisão preliminar? Já houve manifestação anterior do STF acerca da competência dos processos do Lula?
Letícia, essa é uma indagação, inclusive, que anteontem eu conversava com um brilhante advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Antônio Augusto de Anelio, e ele indagava, ele questionava isso. Houve ou não houve manifestação anterior em relação a essa questão da conexão, né? A questão da territorialidade? Se houve, isso já passou em julgado, isso pode ser revolvido novamente, isso é uma questão importante a ser definida, sim, e provavelmente o será em plenário, no caso do Fachin, né, do voto do Fachin, se evidentemente houver recurso dessa decisão por parte do Ministério Público Federal. Mas há sim essa indagação importante a ser enfrentada, porque se já houve manifestação definitiva no que diz respeito à competência pelo Supremo em processos anteriores, com base nesses mesmos argumentos, então, em tese, o voto do Fachin não poderá prevalecer e esse processo voltaria ou as decisões proferidas lá pelo juiz de Curitiba seriam validadas, ok? Então, isso é uma questão a ser discutida ainda, se porventura o Ministério Público recorrer dessa decisão, Letícia.
Certo. Então, pergunta aí do nosso ouvinte, Rodney Berg. Agora, doutor, ontem no final do voto dele, o ministro Gilmar Mendes condenou o pagamento de custas, né, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele é um cidadão comum perante a justiça agora, né, já que perdeu o foro de juiz, não é mais juiz, e também não é mais ministro de Estado. Esse valor seria de quanto, hein? Essas custas processuais?
As custas processuais, elas têm um limite nas ações penais, que, se salvo engano, chegariam no máximo a R$200 mil. E sim, ele, como cidadão comum, se ele deu causa à nulidade de um processo na condição de juiz, ele é responsável por pagar as custas desse processo que ele efetivamente deu causa à nulidade, né? Então, isso é comum, normal, isso não é porque é o ministro Sérgio, ex-juiz Sérgio Moro, porque isso seria uma afronta a ele, ou seria uma vingança, absolutamente nada. Isso acontece normalmente em todos os processos de suspeição, onde o juiz se diz não suspeito, e ao final o tribunal diz que ele é suspeito, ele não poderia ter atuado, e aí ele é condenado a pagar as custas desse processo. Isso é absolutamente corriqueiro e normal, Letícia.
Doutor Varela, nós vamos ter, depois desse julgamento, uma decisão pela suspeição ou não do juiz Sérgio Moro, feita por uma turma do Supremo Tribunal Federal. Em uma situação como essa, um processo como esse, ele chega a ir a plenário, ele precisa de um recurso para o pleno julgar, vamos supor, uma liminar da defesa da PGR, por exemplo?
Veja, as decisões que são proferidas nas turmas, em méritos de habeas corpus, né, só vão a plenário se alguém efetivamente recorrer ao plenário. Não são automaticamente levadas a plenário para decidir, não. Então, essa decisão, neste processo, nesse habeas corpus, né, que está pendente de julgamento, pendente do voto do ministro Cássio Moura, se efetivamente ele encerrar na segunda turma, salvo por recurso do Ministério Público, creio que ele vai transitar em julgado esse processo e prevalece neste processo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, com todas as consequências para ele, Sérgio Moro, né? E com todas as consequências para esse processo especificamente.
Ok, então. Ótima participação novamente aqui.
Permite completar?
Lógico.
Coisa. Uhum. A gente vem batendo nisso há algum tempo, né? Independente de quem seja, que seja Lula, que seja Aécio, que seja Bolsonaro, que seja você, que seja Letícia, qualquer um de nós, a todos nós, a todo cidadão, o mais hediondo que seja o crime a ele imputado, todos nós é garantido o direito a um devido processo legal. A Constituição fala sobre isso. E o devido processo legal, Cacá, ele traz em si, a esse princípio, uma série de outros princípios, entre os quais o de ser julgado por um juiz imparcial. Então, imparcialidade significa que o juiz não vai ter lado, o juiz não pode desejar resultado para A ou para B. Quando ele faz isso, ele contamina a imparcialidade no processo, e essas decisões, sim, Cacá, ainda que aproveite a Bolsonaro, a quem quer que seja, elas têm que ser anuladas. Isso é uma garantia, né? Isso é uma garantia constitucional. E, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, por vaidade, se esquecem disso e resolvem ficar colocando tijolinho aonde o tijolinho não cabe. Resolvem protagonizar determinadas coisas contra a lei, ainda que o objetivo, né, que o espírito seja público, como se disse muito tempo em relação à Lava Jato, ainda que o objetivo seja louvado na visão dessas pessoas, mas a gente tem que entender o seguinte: o processo é uma regra que tem que valer para todo mundo. E a gente não pode, Cacá, imaginar, eu, você, Letícia, o ouvinte, que a gente possa tolerar, né, sermos julgados por juízes que combinam resultados com a parte contrária. Seja a parte contrária do Ministério Público, seja o outro advogado, isso é absolutamente intolerável. E se quem pronunciou isso foi o ministro Gilmar Mendes, que uns gostam, outros desgostam, não interessa. É a função dele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, salvaguardar a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, Cacá e Letícia, é claríssima em dizer que juiz parcial não pode julgar processo. Quando faz, o processo tem que ser anulado.
É isso aí. Muito obrigado, doutor Gustavo. Até sexta-feira.
Se Deus quiser, Cacau. Um abraço para você, para Letícia e para toda a família Band News.
Abraço, doutor. Até sexta.